Radioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Hoje é dia 4 de setembro, são 9h47 da manhã e começa agora o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
A gente entra agora com o nosso repórter Vitor Toso, que vai falar sobre um assassinato de um pedreiro na Vila Kennedy. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Lorena. Bom dia, ouvintes. Um pedreiro foi morto na manhã de terça-feira enquanto trabalhava na laje de um sobrado, na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. José Pio Bahia Júnior, chamado de Juninho, tinha 45 anos e foi atingido por uma bala perdida. Moradores afirmam que policiais militares estavam na favela e que se iniciou um tiroteio. No entanto, relatam que quando José foi atingido, a troca de tiros já havia cessado. Vídeos que circulam na internet mostram os moradores acusando uma policial militar não identificada de ter efetuado o disparo. Segundo a corporação, a 14ª Delegacia de Bangu realizava uma operação na comunidade e os agentes foram atacados por criminosos, iniciando um breve conflito. Em protesto à morte de José, moradores da Vila Kennedy interditaram a Avenida Brasil na altura da comunidade por volta de meio-dia e atearam fogo em um ônibus. As duas pistas foram liberadas por volta de 1h30.
Obrigada, Vitor. Realmente uma notícia aí muito triste, né? Começando essa manhã de quarta-feira. E agora o repórter Natanael Lesiak vai falar para a gente sobre uma operação das polícias federal e civil. Bom dia, Natanael.
Bom dia. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil cumprem, nessa manhã de quarta-feira, 105 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal e em 14 estados do Brasil e em mais 6 países. Esta é a quinta fase da Operação Luz da Infância. Até às 8, 23 pessoas haviam sido presas em flagrantes, sendo 19 pela Polícia Civil e 4 pela Federal. Uma delas foi detida nos Estados Unidos. As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Brasil, a operação está em andamento nos seguintes estados: Amazonas, Amapá, Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Rio 40 graus.
A gente vai agora com a nossa repórter Agnes Oswaldino, que vai falar pra gente sobre uma polêmica envolvendo os filhos do prefeito Marcelo Crivella. Bom dia, Agnes.
Bom dia, Lorena. Filhos do prefeito Marcelo Crivella estão circulando em carros alugados com dinheiro público, embora esse privilégio seja reservado somente para o prefeito e para a primeira-dama. A informação foi confirmada pela Secretaria da Casa Civil, em resposta a um ofício da vereadora Tereza Berger, do PSDB. Em nota, o Crivella afirmou que a utilização se dá por questões de segurança e que há amparo em um decreto municipal. O contrato de um carro blindado com motorista e combustível chega a quase R$20 mil. O mais barato tem custo mensal de R$1.500. De acordo com o ofício, usaram os carros os filhos Marcelo e Raquel, além da nora Maressa.
Obrigada, Agnes. O nosso repórter agora, Inácio Loyola, vai falar para a gente sobre uma atualização aí do caso do casal Garotinho. Bom dia, Inácio.
Bom dia, Lorena. Bom dia, ouvintes. Bom, como sabem, o casal Garotinho e Rosinha e outras 3 pessoas foram presos ontem pela manhã, suspeitos de participação em um esquema de superfaturamentos em contratos da Prefeitura de Campos. Mas hoje, às 5 da manhã, uma decisão do plantão judiciário concedeu liberdade ao casal. Garotinho e Rosinha não podem entrar em contato com outros réus ou testemunhas do caso e não podem sair do país sem autorização judicial, enquanto o processo continua ativo.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
E tem estreia nos cinemas. Quem conta pra gente é o repórter Inácio Loyola.
É isso mesmo. Amanhã estreia a segunda parte do filme It, A Coisa, que é a adaptação do famoso livro de Stephen King com o mesmo nome. No primeiro filme, o palhaço macabro Pennywise estava aterrorizando um grupo de crianças. Já em It 2, o palhaço volta à cidade de Danny, 27 anos depois, para caçar esse mesmo grupo, que agora são adultos. O filme conta com a atuação de grandes artistas, como Bill Skarsgård, Jessica Chastain, Isaiah Mufaz, James McAvoy. A classificação é 18 anos. Não percam.
Obrigada, Inácio. Esse foi o primeiro bloco do Giro de Notícias. São 9h52 da manhã. Continue agora com a sua programação normal.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes. Voltamos com o nosso terceiro Giro de Notícias do dia. Agora são 10h52.
Polícia. Saiba o que acontece em primeira mão na cidade de Desespero.
E para nossa primeira notícia desse terceiro giro, a repórter Lorena vai contar sobre a morte de um PM. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Inácio. Pois é, um soldado da Polícia Militar morreu após passar mal durante um teste de aptidão física na manhã dessa terça-feira. Aos 31 anos, Pedro Paulo da Silva tentava ingressar no curso de ações táticas em motopatrulhamento, ministrado pelo Batalhão de Choque, acrescentou a corporação. A prova era realizada no Centro de Educação Física da PM, localizado no mesmo complexo do Centro de Formações e Aperfeiçoamento de Praças, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, ele sofreu um mal súbito após a prova de corrida de 2.400 metros. O policial chegou a ser socorrido pelo Grupamento Especial de Salvação e Ações de Resgate e levado para o Hospital da Aeronáutica dos Afonsos, em Campo dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio. Ele morreu na unidade. Pedro Paulo era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora do Vidigal, na Zona Sul do Rio. Ainda segundo a PM, conforme informações preliminares recebidas pela corporação, o soldado sofreu uma parada cardíaca. O policial havia ingressado na PM em 2014. Ele deixa mulher e filho. A Polícia Militar lamentou a morte do soldado e acrescentou que a Coordenadoria de Polícia Pacificadora presta apoio à família do policial. É com você, Inácio.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
E agora a Natanael vai contar sobre um caso de uma motorista alcoolizada. Bom dia.
Bom dia, Inácio. Bom dia, ouvinte. Uma mulher foi detida depois de ser flagrada dirigindo um carro sem uma das rodas pela calçada da Rua Santa Clara, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite de segunda-feira. A motorista e acompanhante, que estavam no banco de carona, desceram e iniciaram uma discussão, aos gritos, com as pessoas que a alertavam para a roda que havia se soltado e a acusavam de estar bêbada. Depois da confusão, as duas voltaram para dentro do carro e saíram dirigindo pela calçada. Depois, elas voltaram para a pista e seguiram por cerca de 1 quilômetro pela Rua Santa Clara em direção à praia, até que não conseguiram mais dirigir com apenas 3 rodas e pararam já quase chegando na esquina da orla. Obrigado.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
E temos mais uma nova atualização sobre o caso da Amazônia. Quem conta pra gente é a Agnes.
Pois é, o governo federal diminuiu o orçamento para 2020. Ele prevê uma queda de cerca de 10% na provisão de recursos para o Ministério do Meio Ambiente, na comparação com a proposta apresentada em 2018 para o orçamento desse ano. Serão R$ 561 milhões ante R$ 625 milhões autorizados anteriormente. Mesmo em meio à crise deflagrada pelas queimadas na Amazônia, o corte nos gastos direcionados à prevenção e ao controle de incêndios florestais fez os valores caírem de R$ 45,5 milhões para R$ 29,6 milhões, uma baixa de 34% nos recursos previstos de um ano a outro. A previsão de aperto na verba destinada ao combate das queimadas se soma a uma restrição orçamentária imposta já em 2019. O Ministério do Meio Ambiente contingenciou 29,6% do orçamento desse ano voltado ao tema. Dos R$ 45,5 milhões previstos, 13,5 milhões de reais estão congelados, sem a possibilidade de uso. O dinheiro serve para contratar brigadistas, alugar aeronaves, veículos e equipamentos, além de pagar diárias dos combatentes, entre outras ações. Inácio.
Educação.
E agora o Vitor vai contar sobre um corte de verbas nas bolsas da CNPq.
Pois é, Inácio. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, declarou que ainda não houve a resposta do Ministério da Economia a respeito do pedido de recursos para garantir as bolsas da CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O ministro contou que os fundos de fomento da CNPq estão sendo enviados para que os compromissos de bolsa até setembro sejam honrados. A quantia de R$ 82 milhões redirecionada é uma solução provisória, enquanto não há aprovação do Ministério da Economia para novos recursos que são necessários para que o corte das bolsas que vem ocorrendo seja cessado.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E a Prefeitura concedeu uma ampliação da concessão ao Botafogo. Quem vai contar pra gente é a Lorena.
Pois é, Inácio. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou nesta terça-feira, 3 de setembro, a prorrogação por mais 3 anos e 8 meses da concessão do estádio Nilton Santos, o Engenhão, ao Botafogo. A solenidade no Palácio da Cidade contou com a presença do presidente do clube, Nelson Mufarrege, de representante do Conselho Deliberativo, do capitão do time, zagueiro Joel Carli, e do também jogador João Paulo. É com você.
Bom, esse foi mais um Giro de Notícias. São 10h58 no Rio de Janeiro. Continuem atentos à programação. Muito obrigado.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.